9h45, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde de Sarandi, Márcio Manuel de Souza, está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretário, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui.
Nós é que agradecemos
a prestação de contas, nós que tentamos no máximo, né, e somos cobrados pelo prefeito, para sempre levar o nosso trabalho com muita seriedade, 100% de transparência. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, trazendo transparência da nossa administração.
A saúde é um setor bastante sensível. Quais foram os investimentos em Sarandi no ano passado? O que, que o senhor diz sobre os investimentos feitos? E em que áreas exatamente da saúde?
Sim, a saúde é uma secretaria, né, muito sensível, uma secretaria que exige muito, né, a mais complexa, podemos falar, do município. Talvez aí atrás da Secretaria de Educação, eu que estou na administração desde 2017, iniciei ali junto com o secretário Walter Volpato, né, no urbanismo, e passei pela educação e fui secretário da Secretaria ali de Meio Ambiente, e hoje estou então como gestor na Secretaria de Saúde, né, respeitando todos os meus colegas secretários. Hoje eu afirmo, né, e defendo a saúde, né, com todas as minhas forças, junto com a minha equipe, que sim, é uma secretaria mais complexa, é uma secretaria que exige muito, né? Nós somos muito cobrados, principalmente no nosso município, um município com 118 mil habitantes, né, segundo aí o último censo, onde 80% da nossa população busca o atendimento em saúde, busca o atendimento em saúde do SUS.
80% desses 118 mil habitantes utilizam o SUS.
80% utiliza o SUS, né? Então, assim, é um número alto, né? Comparado aos municípios ao redor aqui da região da MUSEP, vamos falar assim, né? Dos 30 municípios. Então, é um número alto, né? E mesmo assim temos buscado bastante parcerias com o governo de estado, governo federal. O prefeito tem cobrado bastante, né? Já acompanhei o prefeito em algumas vezes até a nossa capital para conversar diretamente com o secretário do estado de saúde, né, o Beto Preto, e o investimento tem acontecido, né? Não se resolve, né? Como uma fala do nosso secretário de saúde do estado, Beto Preto, até aqui mesmo, né, aqui na CBN, você pode levar tempo, né, 10, 20, 30 anos trabalhando em saúde, né, trabalhando na saúde, trabalhando no SUS, uhum, e nunca vamos sair de lá com aquela sensação de dever cumprido, né?
De que forma o estado pode ajudar a saúde do município e o que o estado fez, então, em 2023 na saúde em Sarandi?
O investimento em saúde por parte do estado, ele vem mais com investimentos assim, vinculados, né? Para esse ano agora, de 2024, que conseguimos aí um valor assim bem significativo
do estado,
né, onde nós recebemos ali por per capita, vamos falar assim, que são aquele rateio por habitantes. A gente recebia ali um valor a menos de R$2 por habitante para custeio da atenção primária, para custeio da atenção básica. Esse valor agora, para esse ano, ele então teve um aumento muito importante para o nosso município, né? Não só para nós, mas para todos. Mas nós, com o número de 118 mil habitantes, que recebia ali a menos de R$2, vamos passar agora a receber então, para custeio na atenção primária, R$14 por habitante. Então, isso vai dar um...
Subiu de R$2 para R$14
por habitante. Para R$14 por habitante.
O dinheiro do estado.
Exatamente, para custeio na atenção primária, né? Atenção básica, né?
Esse aumento foi para todos os municípios
do estado? Para todos os municípios do estado. Estado do Paraná teve esse aumento aí, né, por parte do nosso governador, né, o Ratinho Júnior, e por parte também ali do nosso secretário, que nos apoia bastante. E temos mais investimento por parte aí do estado, mas recentemente compramos 8 veículos para a Secretaria de Saúde, para atender na Estratégia de Saúde da Família, né?
Quantas equipes da Saúde da Família a cidade tem?
Agora, nesse momento, estamos com 14 equipes. Quando assumimos a gestão, nós tínhamos 6 equipes, passando agora para 14. O concurso do município, né, que foi realizado agora no mês de dezembro, ele está para ser homologado no final desse mês. Já estamos já certo, alinhado com o prefeito, né? E vamos aumentar mais 6 equipes agora, já de imediato.
Qual é o número ideal de equipes para o porte da cidade?
Olha, o nosso compromisso até o final desse ano é aumentar para 25 equipes.
25 até o final do ano?
Até o final desse ano.
25?
25 equipes. Nós temos 14, vamos aumentar 6, uhum, né, que vai para 20, mas até o final deste ano, 2024, nós temos aí o compromisso de aumentar para 25 equipes. Ah, isso agora já então no, nos primeiros dias de fevereiro, né, esperamos que dê tudo certo com a homologação do concurso agora no final deste mês, nós já vamos convocar então servidores que vai fazer parte dessas novas equipes, compreende-se 7 técnicos de enfermagem, 7 enfermeiros e 17 ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, né? Faz parte
médico,
da equipe.
Tem?
Médico, nós temos 15 médicos pelo programa do governo federal, que é o Mais Médicos. Está para chegar mais 2 médicos também, estamos aguardando. A previsão é para o mês de março. Tá? Então, são 15 que nós já temos atuando no município, pelo governo federal, pelo programa do governo federal. E estamos para receber mais 2 médicos aí, a previsão é para o mês de março. Fora os médicos que nós temos concursados, e também no concurso estamos esperando os aprovados, né? Os médicos aprovados no concurso para convocar, porque além dos médicos do programa do governo federal, médicos nós já temos hoje, que são médicos efetivos do município.
São quantos?
Da atenção primária... Eu não vou responder o exato aqui para você, para não cair em erro, né? Induzir aqui a um erro, né? Que são a equipe da saúde
é
muito grande, né? Nós estamos falando aí de aproximadamente 700 servidores na equipe da saúde. Esperamos convocar então mais médicos nesse concurso que teve, para a gente eliminar um chamamento público. Nós temos um chamamento público, né, que são os médicos contratados.
Credenciados.
Credenciados, exatamente. Nós trabalhamos com essa modalidade tanto na atenção primária, na atenção básica, mas também na nossa unidade de pronto atendimento, né, que é ali a média complexidade que temos no município. Mas realizando a convocação, eu quero cancelar esse chamamento e efetivar esses médicos no município através do concurso.
Por que cancelar o chamamento? É importante que todos sejam, então, concursados? O senhor avalia que é melhor?
Acredito que sim, porque daí vamos falar assim, nós criamos aquele vínculo, né, aquela raiz, porque o médico contratado, através do chamamento, se ele recebe uma proposta melhor, né, assim, é claro que o concursado também ele pode pedir exoneração a qualquer momento, e também acontece dele como iniciar os trabalhos, por exemplo, em Sarandi, né, mas ele prestou concurso, por exemplo, aqui na cidade de Maringá, e ele acha que a proposta, né, é melhor, ou por estar realmente, já estou em casa, né, a grande maioria mora em Maringá, fala, não preciso de enfrentar tanto trânsito para chegar até a cidade de Sarandi. É claro que ele também pede exoneração, vem para a cidade de Maringá. Mas um vínculo, vamos colocar, entre o servidor, né, concursado com o município, a gente tem mais segurança do que os médicos contratados.
Então o programa Saúde da Família vai chegar a 25 equipes até o final deste ano. Esse seria o número ideal, o senhor acredita? Ou a cidade precisaria de mais?
Olha, nossa cidade, cada dia que passa, ela cresce, né? Ela cresce mais, né? Mas esse seria o número ideal hoje para o número de população que nós temos, né? Mas até o final do ano, estamos falando aí que nós estamos ainda já, embora está quase finalizando aí o mês de janeiro, mas durante um ano ali aumenta bastante a nossa população. Nossa cidade, ela vem crescendo, né, diariamente, então ano após anos. É claro que ao chegar no final do ano, esses números, ele pode ter uma alteração, né, e precisar de mais equipes. A cidade está se preparando para isso, né? Nós estamos com um projeto também, investimento por parte do Estado, para a construção de mais 6 unidades novas, né? Unidade de porte 1.
Unidade que é porte 1, que é?
DS? Exatamente, unidade básica, né? É o posto UBS, né? Unidade
mais
básica
6.
De saúde, mais 6. Estamos com um projeto já em andamento, já. Na verdade, o projeto ele já vem pronto. Nós só temos que apresentar para a Secretaria de Estado os locais e a nossa serviço de engenharia trabalhar esse projeto dentro do nosso terreno, vamos falar assim, né? terreno.
Então, as unidades básicas de saúde, elas concentram os atendimentos primários.
Exatamente,
isso.
Exatamente.
E os casos mais complexos, de média e alta complexidade, que vão para a UPA?
É, média complexidade, nós temos hoje dois centros em Sarandi, né? Que seria a UPA e o centro de especialidade, que é considerado média complexidade. Aí, alta complexidade é aquele atendimento mais hospitalar, que é a porta de entrada, é a nossa UPA, né? Para os casos de urgência e emergência, né? E através também da nossa atenção básica, atenção primária, quando é um ato, vamos colocar assim, um paciente, um ato cirúrgico, né? Uma situação que precisa passar por um especialista, né? Especialidade, que aí é encaminhado para alta complexidade numa situação de cirúrgica. Aí é encaminhado através do Estado, né? A agenda, vamos colocar assim, essa fila é o Estado que vai liberando ali as consultas para nós.
O centro de especialidades faz o mesmo tipo de atendimento que a UPA?
Porque não.
Eles estão em lados opostos.
Exatamente,
da cidade, né?
É.
São divididos por uma rodovia,
não.
Né?
Não, o centro de especialidades são as consultas de especialidades, né? O cardiologista, ortopedista, pediatria, né? Então, são consultas de especialidade. Atendemos ali fisioterapia, né? Temos ali fisioterapeutas, fono, são consultas de especialidade, né? A UPA é para a unidade de pronto atendimento, é urgência e emergência.
E como é que está o movimento na UPA, o atendimento na UPA, secretário? O número de atendimentos que é feito
é grande,
alto.
Já chegamos a bater ali a média, estou falando assim, isso fora do Covid, tá? Nada a ver com Covid, fora ali da época do Covid, mas já chegamos ali a passar de 400 atendimentos diários, tá? Uma média de 400 atendimentos diários. Esse número hoje caiu, porém a demanda é grande, né? Lembrando a nossa população, que a nossa UPA também, ela é de porte 1, né? Na época ali da sua construção, se salvo erro, em 2011, 2012, né? Um projeto do governo federal, essa unidade ela era para estar atendendo uma média de 50 a 100 pacientes dia.
E está atendendo 400?
E nós já chegamos a atender 400 média. Hoje nós estamos ali numa média de 300 pacientes dia.
Então a cidade precisaria de mais uma UPA? Ela tem porte para mais uma UPA?
Ela não tem porte para mais uma UPA, né? Isso que a população cobra bastante, é isso que eu tenho falado também para a população que nos busca ali. Nós estamos num período agora, né, esse ano, período aí de eleições, né, municipais. Então, eu falo assim, se chegar aquele candidato na sua porta falando que vai construir uma outra UPA aqui no nosso município, que vai construir um hospital municipal, você coloca ele para correr, porque ele está mentindo na sua cara.
Que não pode construir.
A nossa cidade, ela, através do recurso, porque a unidade de pronto atendimento, ela é recursos federais, ela é construída na grande maioria com recursos federais, né? O município, ele não tem condições hoje de construir e custear uma segunda UPA. Tá? Nós já temos assim uma grande dificuldade, porque hoje nós recebemos do governo federal 100 mil reais mês, né? Aproximadamente 100 mil reais mês para custear a nossa UPA. E os valores que nós temos lá,
de
mensal,
gasto.
De gasto, são 2 milhões de reais, aproximadamente uma
Quem
média de 2
diferença?
Milhões. O gestão municipal.
É o município?
É o município. Tanto é que o investimento em saúde, a obrigação do município, né, é investir em saúde é 15% da arrecadação. 15% na saúde e 25% na educação. Nem saúde, o prefeito já passou isso, né, todos os meses ali, 30% do investimento. É, 15% é a obrigação do prefeito. Essa é a obrigação. Mas nós investimos mais de 30%, né? Só para você ver o número ali.
E com esse atendimento bem acima, então, do previsto inicialmente dentro da UPA, como é que está a situação do atendimento? No passado havia problemas de insumos, né? E a administração alegava que era uma questão de licitação, atrasos em licitações para compra de insumos. Como é que está hoje a questão de medicamentos e insumos dentro da UPA?
Sim, primeiro para mudar essa realidade, né, dentro da nossa unidade, por isso o aumento dessas equipes para atender, né, a população na atenção primária, melhorar a atenção primária para tentar desafogar lá, embora eu sempre falo que também é uma cultura, né, infelizmente não só de Sarandi, mas as pessoas às vezes ela passa na frente, né, da UBS, do postinho de saúde, e vai buscar a UPA, né? ela vai diretamente na UPA. Isso já é uma cultura de muitos, né? E não só em Sarandi. Uhum. Então, primeiro, assim, estamos investindo em melhorar o atendimento, né? Criando, então, essas vagas, essa oportunidade, assim, de abrir mais o atendimento na atenção primária, né? Uhum. Com a construção dessas novas unidades, para melhorar, então, e diminuir lá essa procura da nossa unidade pronto atendimento. Dificuldades em todas as gestões, em todos os municípios, né, tem, no nosso não é diferente. Há momentos que sim, tivemos maiores dificuldades. Hoje eu posso falar assim que estamos numa situação mais confortável, mas também não podemos falar que está 100%, tem que ser transparente, né? Por isso nós trabalhamos dia a dia, o prefeito nos cobra bastante, né? Exige bastante, e nós buscamos sempre a parceria então com o governo do estado, governo federal, através dos nossos deputados ali, em atenção, em melhorar principalmente ali os recursos de custeio, né? Para poder trabalhar com o orçamento do município nessa parte de insumos, materiais médicos, né? Às vezes a gente vê a população cobrando e eles não deixam de ter razão. Às vezes eles pecam por não ter o conhecimento. Ninguém é obrigado a aprender todo o conhecimento. Mas a população cobra e fala, está faltando tal medicamento. Não é por falta de gestão municipal, e sim por falta de abastecimento. Hoje a gente trabalha com um consórcio. Uhum. Estou o consórcio, né, do medicamento, consórcio Paraná, que a gente fala, né? Estou aguardando insumos por parte do consórcio, porque eles estão tendo dificuldade em abastecer os municípios.
Entendi.
Tá? Mas nunca tivemos o atendimento prejudicado por falta de um medicamento ou por falta de um insumo dentro da nossa unidade.
Tá certo. Secretário, agradeço demais a sua presença aqui no estúdio. É entrevista, um ótimo dia.
Obrigado, mais uma vez, estarei sempre à disposição de vocês aqui, de toda a nossa população de Sarandi.
Nós conversamos com o secretário de Sarandi, o secretário de Saúde de Sarandi, que nos falou sobre o atendimento, os investimentos na área da saúde na cidade de Sarandi. O secretário Márcio Manuel de Souza.